na realidade, tanto nós, órgão SEMA, como o Ministério do Meio Ambiente, temos que tentar revisar o modo da abordagem e o valor das multas, Paulo. Nós temos que sentar e rediscutir isso, que hoje o problema da abordagem realmente é complicado. A senadora Cir, com relação à Rondônia, realmente tem sido emitido multas, mas todas elas atuais. Tá? E vou lhe dizer mais uma coisa, você tem produtor ali falando isso, estão lhe enganando, porque tem muitos que estão dentro de unidades de conservação, desmatando, e pior, virou mercadoria de negócio. Eu vou lhe dizer porque eu cuido do CAR e diariamente, chegam de 5 a 6 proprietários para fazer. O cara fez o nome, o CAR, o nome do João, aí vendeu, 2 dias depois ele passa, vai lá, chega com o nome de Francisco. Ó, já passei para o Francisco. Quer dizer, está virando o quê? Moeda de negociação. Tá? Então tem que ter cuidado. Realmente existem casos que aconteceram, mas a grande maioria é malandragem. Com relação à preocupação do senador Mocca, de integração do sistema, o Ministério do Meio Ambiente e SEMAS vem conversando desde o início já para ter os campos unificáveis para se fazer essa integração. Então, no caso de Rondônia, nós já temos todos os campos. É que nós temos mais informações do que eles. Então, nós vamos repassar ao Ministério do Meio Ambiente as informações que eles precisam, mas é perfeitamente possível a integração. Isso daí está sendo discutido ainda. Está sendo discutido. Estamos agora na instrução normativa. A Procuradoria do Estado de Rondônia também entende pelo Estatuto da Terra como o imóvel sendo, se tiver duas matrículas contínuas, como sendo um imóvel. Vai ter que ser discutido. Aí, tecnicamente, a gente não tem nem como falar. Tem uma questão judicial. Não tem como. Outro fato que nós temos que valorizar do Ministério do Meio Ambiente foi essa aquisição das imagens. Era um costume de cada estado fazer uma licitação e comprar. E isso acabava custando 5, 6 vezes mais do que o Ministério do Meio Ambiente pagou para todo o Brasil. Realmente, Paulo Guilherme, nós temos que pensar, junto ao Ministério e SEMAS, muitas coisas para se fazer em conjunto e para o Brasil todo, que isso baixa o custo em muito. Ministério Público realmente vai ser um problema. Nós temos que nos preparar. No estado lá de Rondônia, ainda nós estamos tendo problema só com os desmatamentos novos. Ele não tem ainda abordado os desmatamentos anteriores a 2008, mas nos novos eles têm cobrado muito. Acredito que eles também vão questionar muita coisa, temos que ficar prevenidos.
Os novos, não, nós entendemos
os velhos, eles não vão mexer. Não, tenho preocupação que eles queiram mexer, dizendo... No caso da Rondônia...
Senador Mocca, especificamente...
Deixa eu lhe dizer uma coisa que é muito importante aqui. Nós aqui, ninguém aqui, vai defender o cara que está fazendo o desmatamento pós 2008. Não é isso. E muito menos o cara que está fazendo negociação. Sim. Não é isso. O que nós queremos é o sujeito que por exemplo... É anterior a 2008, ele é protegido, a lei diz isso. Aí, se o Ministério é o que? O Ministério Público, ele é o fiscal da lei. Ele não pode e não deve, e não é possível ele sobrepor. Então, eu fico muito tranquilo em relação a isso. Agora, o produtor que está fazendo isso à revelia da lei, esse não tem o meu apoio. Né? Agora, em relação a propriedades diferentes, o texto é muito claro e isso foi exaustivamente discutido. Mas como a ministra vai terça-feira na audiência pública, eu penso que é um bom momento para a gente esclarecer esse fato.
Na realidade, o texto deixou meio confuso, porque a Lei 4.504, do Estatuto da Terra, ela prevê isso, que as matrículas contínuas. Então, vai ter que fazer um ajuste aí entre imóvel e matrícula, que eu acredito que seja perfeitamente possível. Perfeitamente possível.
É a tal da normatização que nós estamos aguardando.
Fazer um acordo, sentar logo com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Justiça, e fazer logo um acordo para... Porque senão vai chover, aí vai atrapalhar tudo, aí vai parar tudo.
Vai judicializar todos os processos.
Vai judicializar tudo. Viu, senador, outro problema que nós temos em Rondônia é o seguinte. Mesmo que seja anterior a 2008, mas existe aquele proprietário que, vamos supor, em 2004, ele averbou 50%. Tá? E entre 2004 e 2008... Nesse 50% ele desmatou do que estava verbado. Tá? Então, muitos casos que o Ibama está pegando também.
Mas ele tem que regularizar. Aí ele tem que regularizar. É. Aí ele vai para o PRA.
É, mas é uma discussão.
Aí o PRA que vai, depois do CAR, vem o PRA, exatamente para regularizar essas situações.
Mas veja bem, ele descumpriu um acordo que ele tinha feito na matrícula, que ele ia preservar aqueles 50, porém ele desmatou. Então o Ministério Público está questionando muito isso.
Aqui mesmo, só para me entender aqui. Até 2004 eu estava verbado 50% da escritura.
Em 2004
dele.
Ele verbou 50%.
Tá.
Tava lá preservado.
Perfeito.
Em 2006.
Ele desmatou.
Desmatou, vamos supor, 25%.
Mas ele não tinha atingido os 50% dele, que era garantido através da.
Não, ele já tinha. Ele já tinha.
Aí não, ele está fora, está arrepio. É. Agora, uma coisa só para dirimir, até eu acho que é para esclarecer. É, você falou, olha, o Ministério Público vai criar caso só, eu imagino.
Sim.
Da agora para frente, 2008 para cá. O que que acontece? Parece que você até aqueles que estão assistindo na televisão, imagino que deve ter alguns milhões de brasileiros assistindo, evidentemente que o cidadão, aqueles, por exemplo, lá em Mato Grosso da área de Cerrado, a legislação permite quando? 65, não é isso? 65, 35 tem que ser preservado. Ele derrubou, vamos imaginar aqui, 50%. Ele é 65, ele tem um saldo, certo? No estoque dele, de 15%. Eu imagino, claro, apresentando o projeto, etc., no órgão que seria a SEMA nesse caso, ele também tem esse direito adquirido, porque por força até da aprovação do novo Código Florestal aqui. Tem muitas pessoas que podem estar assistindo aqui e falando, olha, quer dizer que eu tenho o direito de desmatar 65% por força de lei. Todavia, eu desmatei apenas 50%. Eu tenho um estoque de 15%. Dentro, naturalmente, fazer um projeto, manejo, encaminhar ao competente, eu poderei continuar, ou seja, até concluir até os 65% nosso. Que ainda tem que dirimir algumas dúvidas ainda, Paulo. É bom que você esclareça aqui. O que que é o Cerrado, muito bem claro, e o que que é a área de transição? Há uma dúvida ainda navegando aí, que precisa te deixar muito, para especificar naturalmente, e deixar claro o que que é transição e o que que não é transição. Isso depende de alguns biomas, de algumas regiões, sobretudo no nosso estado de Mato Grosso, na região, vamos imaginar aqui, lá no norte do estado. Lá, a lei manda, diante daquela medida provisória de 98, Fernando Henrique Cardoso, dizia que apenas 20% pode ser derrubado. Beleza? Beleza. Em que pese, alguns tinham verbado das suas escrituras. 50%, então, a legislação permitia antes de 98, ele ficou impossibilitado. Trancou porque a medida provisória não deu ele mais esse direito de ele continuar, mesmo estando averbado sua escritura. É um questionamento jurídico, ninguém pode esquecer aqui, que eu imagino que teria que prevalecer aquilo que estava dentro da escritura pública lá, que era a reserva, que descia 50-50. Nesse caso, eu acho também um ponto muito importante, Paulo. Eu acho a questão de nós definirmos com muita clareza a questão de que é área de transição, o que não é. Que lá se confunde muito Cerrado com a transição e floresta. São biomas diferenciados na mesma área, às vezes, na mesma região. Então, são assuntos que, importantes, nós temos que definir, deixar claro o que é transição, o que é Cerrado, o que é Amazônia, até porque nós temos lá uma legislação que fala que acima do paralelo 16 já passa a ser bioma da Amazônia brasileira. Todavia, não é verdade. O que ocorreu no passado? Com a Sudam financiando alguns projetos lá na década de 70, naquela região amazônica, para fazer a ocupação, houve, naturalmente, um desmatamento enorme, sobretudo com autorização, com financiamento do próprio governo federal. De lá para cá, essas pessoas que desmataram estavam sendo penalizadas. Feito isso, eles teriam que pagar o quê? Pagar um passivo ambiental. Pagar um passivo ambiental como? Dando outras áreas, adquirir outras áreas, para pagar o quê? Esse passivo ambiental que está. Então, isso tem que deixar de existir, até pelo fato, naquela oportunidade, quem financiava, quem dava os recursos, era o próprio governo federal, através do incentivo da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Então, para nós, particularmente lá no Mato Grosso, hoje, ele tem que ser rasgado, ou seja, não interessa mais, não. Não interessa mais que havia essa política acima do presidencial, por causa do próprio incentivo do governo federal. Neste caso agora, ele tem que deixar de existir, prevalecer aquilo que está escrito lá atrás, ou seja, como se a medida provisória do governo Fernando Henrique Cardoso, que até hoje se a Vice-Presidente já subiu, já acabou, etc, etc. Mas ficou aquela dúvida no ar, aquele questionamento lá, que isso gera, com certeza, uma insegurança jurídica e, acima de tudo, o cidadão está sujeito, naturalmente, a ser penalizado pelo fato de que alguns pontos, em relação com o bem disse aqui, ele tem que ser o quê? Olha, é assim, 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 é colar. Feito isso, todo mundo que eu estou percebendo quer trabalhar na legalidade. Até porque o produtor rural, seja ele o pecuarista, hoje nenhum frigorífico, quase todos, literalmente todos, ele quer saber sua situação na sua propriedade. É online. Ou vai vender, o Paulo vai vender no frigorífico, ele vai entrar, você está fora, do, né? Você não tem carro, você não tem não sei o quê, você desmatou a mais, você está com situação que não dá para vender. Você vai vender a soja hoje? Mesma coisa. Você vai nessa trade aí hoje, aí, seja Cargill, seja Bung, etc, etc, também está com essa mesma situação e, sobretudo, duro o jogo. Então, o cara não quer produzir e depois não achar para quem vender. Ou procurar vizinho, olha, pelo amor de Deus, vende para mim que eu não sou capaz de vender minha produção. Então, nós temos que chegar, a bom termo, fazendo, realmente, esclarecendo alguns pontos que ainda há uma dúvida navegando por aí, que com isso, infelizmente, nos dá aquela intranquilidade, principalmente pessoas que estão trabalhando com boa fé, mas está naquela insegurança, naquela intranquilidade. Eu estou fazendo só observação que nós temos alguns pontos lá no Mato Grosso que está essa situação de intranquilidade, sobretudo, sem nenhuma garantia. Essa é a minha observação que eu queria fazer.
Muito obrigado, senador Jaime. Pois não, deputado Colato.
Desculpa, só para poder colaborar com o senador Campos, nós estamos na lei, eu, como agrônomo, não me ligo nos números dos artigos aí, porque eu não aprendi essa técnica dos advogados, né? Artigo tal, assim. Nós levantamos a questão, por exemplo, daqueles que poderiam desmatar dentro da legislação da época, vamos dizer, 50%, 80%, e não fizeram, ou fizeram 20%, 30%, 40%, 50%. Nós tentamos resolver isso, não conseguimos. Qual é que foi a saída? Foi aquele excedente que você poderia desmatar, além da reserva legal permitida pela lei na época, se transformar em cota de reserva ambiental. Então, eu podia desmatar 50%, desmatei 30%, os 20% se pode transformar em cota de reserva ambiental, para você ter o serviço ambiental receber por essa floresta que está em pé. Mas, hein? Isso, ou por cota, faz a cota se vende, né? E a questão da que ele está falando aqui da área de transição, né? De Amazônia com a floresta ou com o cerrado ali, na verdade foi uma coisa do Sudão lá que alguém quis trazer, né, os limites para mais para baixo, para o Tocantins e o Maranhão, para poder ser incluído no Sudão para pegar aqueles recursos que eram, né, privilegiados na época. E acabaram trazendo a Amazônia para mais para o centro do país. Então, agora nós estamos nesse impasse. O que é Amazônia e o que é Amazônia legal? Se for Amazônia legal, a Amazônia é uma legislação. Se for, não for Amazônia, é outra legislação. Porque a Amazônia é 80%, o Cerrado é 35%. Né? Então, aí é um impasse que nós temos que fazer acontecer. Mas eu queria dizer que aí, essa questão, eu acho, da área de transição, se resolve através do PRA. E só quero citar aqui um artigo, um parágrafo que a Lei de Santa Catarina estabeleceu para isso. Quando você tem a verbação da reserva legal, o que se faz? Né? Aquilo que já está averbado. E até agora, a verbação era assim, você ia lá, eu quero 20%. Bom, mas eu tenho tudo plantado, não interessa. Tira 20% da tua produção, do teu plantio, da tua pastagem, você vai ter que ficar ali. Tem a floresta ou não tem a floresta? Essa é uma área que você tem que regenerar ou deixar lá. Era assim. Agora não. Pela nossa lei, você vai colocar a reserva legal e vai ser estudada onde é que ela é melhor para o meio ambiente, que é a coisa mais lógica. É na beira do rio, na fonte, é no morro, onde você tem as áreas, né, de risco, etc. Então, você somou a APP com reserva legal. Hoje tá definido na lei que você pode somar a APP com reserva legal. Antes, podia, não podia, mas normalmente não. Então, você tirava aquele pedaço de terra produzindo. Então, o que nós fizemos hoje em Santa Catarina, está na lei estadual, e eu acho que o doutor Paulo tem que olhar isso, porque o PRA virá, os estados, né, aqui a Rondônia também, e qual é a característica da Rondônia? Né? Conheço mais ou menos Rondônia. Né? Dentro das características da Rondônia, você tem que adaptar ao PRA, a esse sistema. Não sei se já tem o PRA, não tem. Mas nós é o seguinte, a reserva legal será instituída de modo a não inviabilizar atividades de agro silvopastorismo já realizadas em áreas rurais consolidadas e preferencialmente será localizada em áreas não agricultáveis. Quer dizer, quem já tem a verbação da reserva legal, quando ele fizer o cadastro, ele vai pedir, olha, eu quero uma relocação da minha reserva legal porque ela está em lugar indevido, na visão ambiental. E quem fizer a análise do CAR, que vai dar o veredito do PRA, que seria o Estado, que está na lei, que é o Estado que vai fazer isso, não sei como é que o Estado vai fazer isso, né? Analisar todos os CAR para depois dizer o que tem que fazer e dar o prazo. Então, ele vai dizer, não, sim, você pode mudar a tua reserva legal para cá e para lá, ou continua plantando aqui nessa área que você que é agricultável e joga a tua reserva legal para lá. Eu acho que aí, nesse caminho, nós vamos ter a questão da zona de transição. Então, o Mato Grosso, com a Amazônia, tem que se entender nesse processo, no PRA, como é que eles vão administrar essa questão da zona de transição, que eu acho que é um baita de um problema para resolver dentro desse processo. Não sei se o cadastro vai contemplar.
Muito obrigado, deputado Colato. Nós tivemos vários momentos no país, senador Jaime, que nós poderíamos, na Amazônia, desmatar 75%, depois 50%, depois 20%. Uma emenda minha, na época, que foi acatada, é que quem desmatou sob a lei da época está coberto sem problema. Quem não desmatou, tinha sua propriedade e não desmatou, que também é uma emenda minha que foi acatada, que poderia ter desmatado e não desmatou, ele pode comercializar como reserva ambiental com quem desmatou acima do permitido. Então, são as duas emendas que eu consegui colocar no Código Florestal. A emenda foi nossa, exatamente fruto de uma audiência pública que fizemos em Vilhena para discutir essa questão e as pessoas chegaram à conclusão de que tinha que fazer alguma coisa com aquele proprietário que poderia ter desmatado e não desmatou. Depois a lei mudou, ele ficou no prejuízo, senador Rubio Figueiró. Então, para que ele também não desmate mais, que não é essa a intenção, ele pode comercializar esse crédito com alguém que desmatou acima do permitido. Então, o Código está muito claro com relação a essas questões, da mesma forma que está claro a questão da matrícula também. Eu espero que, Guilherme, não venha o Ministério do Meio Ambiente agora, depois de aprovado o Código Florestal, querer mudar o Código Florestal de novo, por normatização, né? Isso foi amplamente debatido, discutido. É uma coisa que não tem o que discutir com relação a essa questão conosco no Congresso Nacional. Não é na Comissão de Agricultura ou Meio Ambiente, não. É no Congresso Nacional, porque foi amplamente discutido e votado no Senado, na Câmara, nas duas casas, esse assunto que foi um dos temas mais debatido e discutido nas duas casas. O deputado Colato lembra, o senador Jaime e Figueiró também lembra dessas discussões. Mas, doutor Guilherme, gostaria de fazer um comentário sobre as colocações do senador Jaime. Então, com a palavra, doutor Paulo Guilherme.
Obrigado, senador. Certamente o Ministério do Meio Ambiente não vai exorbitar e nem ficar aquém do que a lei assim estabeleceu, né? Nós estamos cumprindo a lei, estamos implementando à risca, não só essa lei específica, mas as outras correlatas, que é, no caso, o Estatuto da Terra. Mas, senador Jaime, eu trouxe uma questão que eu gostaria de explorar um pouco, porque, de fato, é de muita preocupação e de muita atenção. O senhor está plenamente correto em observar que existe particularidade nos estados. O nosso país é muito diferenciado, então a regra ela é geral. Agora, a especificidade cabe aos estados regularem, né? E a lei, a 12.651, foi muito feliz nesse aspecto, porque ela exatamente atribuiu ao estado e municípios a preferência para implementar o cadastro ambiental rural. Aí, nesse espaço, o estado pode, sim, dirimir essas dúvidas, dizer o que é a faixa de transição, aonde vai, e o senhor tem essa situação, de fato, em Mato Grosso. Como em Mato Grosso não tem o caso do Pantanal, que compartilhamos ali com Mato Grosso também, que precisa melhor ser definido o que é a área de preservação permanente no Pantanal, assim como temos também situações já observadas no Rio Grande do Sul. Então, várias regiões do país têm essa especificidade e cabe aos legislativos estaduais ou executivo dos estados tomar essa iniciativa de regularizar essas especificidades, para que a gente tenha mais precisão na hora do produtor ser orientado do como que ele faz o CAR e como que o estado vai, de fato, aprovar esse cadastro apresentado pelo produtor. Então, é muito muito feliz a colocação, a lembrança que o senhor traz aqui, e eu aproveito para fazer esse destaque, de fato. Né, alguns estados já estão tomando essa iniciativa de fazer as suas regulamentações, e cabe, sim, ao Estado complementar, especificar o que tem que ser dirimido aí de dúvida.
Por favor, doutor Gilman.
Apelar aqui para os juristas, o deputado Valdir, que é agrônomo, e eu sou pedreiro, sobre a questão da hierarquia das leis. Se a lei de 64 tiver o mesmo nível hierárquico que tem a lei do Código Florestal, a lei recente superpõe a antiga, ou são hierarquicamente diferentes? Então, por favor, sua assessoria jurídica, pode examinar isso. Não tem o que discutir se o nível hierárquico da lei é o mesmo, a recente superpõe a anterior.
Obrigado. Sem dúvida. Eu pergunto se alguns convidados gostariam de fazer uso da palavra novamente.
Eu podia fazer mais uma pergunta, desculpa, que está aqui comigo e o pessoal está me cobrando aqui.
Deputado Polato,
pedi para o Guilherme, como é que está tratado a questão das áreas consolidadas na proposta do CAR? Tem uma dúvida aí que não é reconhecido as áreas consolidadas, que não está bem claro isso. Você poderia nos dar acho que o Brasil está querendo saber isso, porque realmente é uma coisa que eu estou em dúvida e muita gente está.
Doutor Paulo Guilherme, com a palavra.
Sim. Não, o sistema faz essa identificação. O produtor, na hora de desenhar, caracterizar o imóvel rural, ele faz isso, ele identifica todos os atributos estabelecidos na lei. O que tem de área remanescente, o que ele tem de área de preservação permanente, né? E alguns estados, como é o caso aqui de Rondônia e o estado da Bahia também, está indo além, está pedindo outras informações do uso da propriedade. Então, essas informações podem ser registradas, sim, na hora de confeccionar o cadastro ambiental, e nós temos à disposição de imagens, né, de satélite da época para conferir a informação e subsidiar o produtor na hora de fazer o cadastro.
Muito bem. Agradeço a todos. Marco, por favor, com a palavra o Marco, da OCB.
Senador, obrigado. Eu acho que a gente, na verdade, a OCB entende que a gente chega num momento crucial, onde o bom senso tem que imperar. E a gente precisa de mecanismos seguros para aumentar a confiança do produtor rural na hora do cadastramento ambiental rural. E, com isso, contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Né? É isso que a OCB acredita e é isso que a gente tem que trabalhar agora. Chegamos na reta final, eu acho que o bom senso é alinhar, é conversar de novo, acertar isso daí e, o mais urgente possível, é colocar essa regulamentação na rua. Né? É isso, eu quero agradecer novamente a oportunidade e ressaltar que continuamos à disposição do Senado, dos senhores, de todos os senhores, com relação ao Código Florestal.
Muito obrigado, Marco, pela sua presença. Passo a palavra, então, ao doutor Paulo Guilherme para as suas considerações finais.
Bom, só confirmar que esse também é o desejo, a vontade do Ministério do Meio Ambiente, que a gente possa, de fato, colocar o CAR à disposição dos produtores o mais rápido possível. Essa é a grande expectativa de todos, estão buscando. Estamos preparados para isso, tanto no âmbito do governo federal quanto no âmbito dos governos estaduais. Problemas vão acontecer, até mesmo a Microsoft tem problema quando lança os seus sistemas. Não podemos ter medo disso. Precisamos colocar o sistema em operação, corrigir e detalhar o que tem que ser detalhado, como o senador Jaime Campos já colocou, a especificidade dele de Mato Grosso. E, assim, essas questões todas que nós estamos trazendo aqui, elas não são novidades, elas foram discutidas amplamente no âmbito dos ministérios antes de enviar a instrução normativa para a Casa Civil. Então, tudo, as polêmicas aqui, senador, já foram tratadas previamente antes da gente enviar para a Casa Civil. Muito obrigado a todos, né, aos senadores, pelas colocações colocadas, né, feitas aqui. Para isso, certamente, elucida bastante, contribui muito, aperfeiçoa o nosso trabalho de correção na hora de implementar o Código Florestal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Paulo Guilherme, pela sua explanação e pela sua presença conosco. Transmito o nosso abraço à ministra, que sempre teve um trabalho muito importante e voltado ao meio ambiente, mas também com uma preocupação muito grande com o produtor rural. Ela sempre foi uma pessoa muito equilibrada e teve uma influência muito grande na construção desse novo Código Florestal brasileiro. Então, ela nos ajudou muito com relação a isso. Dr. João Cruz, também muito agradeço a sua presença para as suas considerações finais.
Muito obrigado, senador Assi, pelo convite, pela oportunidade. Obrigado a todos os presentes. Acho que foi muito produtivo. Eu queria fazer um agradecimento especial à equipe do Ministério da Agricultura que tem me ajudado nesse trabalho, tá? O Paulo, o Roberto Lorena, o Dr. Márcio Mazara, advogado, que dão suporte para a gente tomar essas decisões. Um abraço.
Transmita ao ministro os nossos cumprimentos e agradecimentos pela presença sempre do Ministério da Agricultura nas nossas audiências. Doutor Gilman Viana, as suas considerações e agradecendo também a sua presença conosco nessa audiência pública.
Cumprimentar a comissão pela audiência, muito oportuna, e esperar com muita segurança que o Ministério do Meio Ambiente tenha sensibilidade de registrar e sedimentar o que foi colocado aqui para a construção do Brasil melhor. E trago também, senador, os cumprimentos da senadora Cátia Abreu, presidente da CNA, que pediu que a representasse, mas não deixar de cumprimentar todos os senadores a quem tanto ela estima. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos a sua presença, também para as suas considerações, doutor Arquimedes, e agradecendo mais uma vez a sua presença aqui, transmito o nosso abraço ao governador Confúcio Moura, que tem feito um trabalho excepcional no estado de Rondônia com relação ao meio ambiente e também com a produção agrícola no nosso estado.
Nós do estado que agradecemos, ficamos satisfeitos por poder trazer o nosso trabalho, apresentar. Estamos lá à disposição. Se algum estado quiser lá nos visitar, ver, se alguma outra pessoa tiver alguma dúvida, alguma coisa, estamos à disposição.
Muito obrigado, então, Arquimedes. Agradeço, doutor senador Rubem Figueiró, com a palavra pela ordem.
Senhor presidente, senador Silvio Cássio, senhor senador Campos, senhor deputado Colasso, senhores debatedores, eu cheguei aqui a destempo. Infelizmente, as nossas obrigações aqui nesta casa exigem que a gente tenha, além da minha estatura ideal, uma estatura igual à sua, para atender todos os compromissos que temos. E eu tinha para oferecer algumas indagações a vossas excelências, mas consultando o meu companheiro de bancada, sul mato-grossense, o senador Mocca, ele me disse que todas as perguntas que eu faria já tinham sido, por explanação ou por resposta, satisfeito a todos nós. Eu vou me reservar a ler as notas taquigráficas e, se porventura eu tiver alguma dúvida a respeito das respostas pronunciadas pelos senhores, eu me sinto com a liberdade de me dirigir posteriormente. No mais, senhor presidente, eu gostaria sinceramente de cumprimentá-lo por Vossa Excelência é o autor do requerimento para a realização dessa audiência, que, pelo menos pelos instantes que aqui estive, entendeu? Me confortou profundamente, porque esclareceu assuntos que preocupam o produtor rural de todas as extensões do nosso país. Então, eu cumprimento a todos os senhores, saúdo o deputado Colasso, que eu não tinha oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, a não ser pela televisão e pelos debates na Câmara, e dizer a ele que há uma identificação muito grande entre nós, porque nós dois estamos em estatura ideal. Não quero dizer que os senhores são extravagantes. Mas meus cumprimentos a todos, e meus parabéns, senhor presidente, pela oportunidade desta audiência.
Muito obrigado, senador Rubem Figueiró, grande senador do Mato Grosso do Sul, tem contribuído muito nessa comissão e para a agricultura do nosso país.
Também a questão da estatura dele. Estatura ideal.
Muito bem. Agradeço a presença dos senadores que estiveram presentes nessa audiência. Deputado Collar também, sempre muito atuante. Muito obrigado pela sua presença conosco. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado.
Só do caso choqueira, né,
eu vou distribuir para os demais.